Você está ouvindo Feijoada Completa.
Muito bem, depois de gravar o disco ao vivo em 1992, o Tim Maia, em 1994, vem com mais um de seus álbuns. Aliás, vem com um álbum em 94 e outro em 95, na Era Glacial, em 95. E em 1994, um outro álbum que ele lançou. Então, ele continuou a sua produção, né? Falando aí de questões de amor, enfim, fazendo. Inclusive, em 93, saiu uma coletânea muito bacana chamada O Romântico, que é justamente as músicas mais românticas do Tim, né? E aí, a partir de 94, ele volta ao estúdio para poder gravar mais álbuns inéditos, né? E aí nascem aí dois álbuns muito interessantes. A gente está ouvindo aí a canção chamada Coisa Mais Bonita. E aí tem uma música com a cara bem contemporânea, né? Bem estilo anos 90, usando muito sintetizador, num estilo mais soul, um som mais eletrônico. Tim Maia aí falando de amor nesse disco de 1994. Bom, o tema que a gente vai tratar agora é um tema bastante espinhoso, mas muito necessário, né? Nós estamos aí com a iluminação amarela nos prédios públicos, enfim, o Setembro Amarelo exatamente alertando as pessoas sobre a questão da prevenção ao suicídio. Só para você ter uma ideia, no Brasil há um suicídio a cada 45 minutos. No mundo há uma tentativa a cada 3 segundos e um suicídio a cada 40 segundos. Se você pegar essa estatística aí, realmente é complicado, né? No total, chega-se a 1 milhão de suicídios no planeta, né? Enfim, provocar o debate sobre isso é uma coisa extremamente importante, porque, óbvio, são muitas dessas mortes poderiam ser evitadas se as pessoas recebessem a ajuda correta, se recebessem o auxílio adequado, né? Hoje você tem aí alguns mecanismos já sendo mais fortalecidos. Hoje o CVV, por exemplo, já tem um número nacional que é uma ajuda extremamente importante aí para as pessoas. Então é preciso falar sobre isso, e é preciso, até porque muitas vezes nós podemos, né, como amigos, como familiares, como pessoas que estão à volta daquela pessoa que está sofrendo, ter um papel importante na vida dessas pessoas, né? Então eu acho que cada um de nós pode e deve fazer alguma coisa, pode e deve ajudar o próximo sempre, porque isso é muito importante. Bom, a gente vai conversar agora com o Dr. Antônio Geraldo Silva, que é o presidente eleito da Associação Psiquiátrica da América Latina e coordenador nacional da campanha do Setembro Amarelo. Dr. Antônio, prazer falar com o senhor, muito boa tarde.
Boa tarde, Edson, boa tarde aos ouvintes da Rádio Câmara, é um prazer todo meu. É sempre bom poder falar dos temas que a gente pode ajudar a salvar vidas.
Pois é, doutor Antônio, a gente lida aí com uma realidade muito difícil, que na verdade até algum tempo atrás ela era tabu, até porque as pessoas tinham medo de que falar do suicídio pudesse também ser um estímulo ao próprio suicídio, né? E de um certo modo hoje a gente começa a encarar esse tema de uma maneira um pouco mais aberta, na tentativa justamente do contrário, de tentar auxiliar as pessoas. Como é que o senhor avalia a evolução que a gente tem, né, na maneira como a gente aborda esse tema do suicídio nos últimos anos, especialmente a partir de campanhas como o Setembro Amarelo?
Muito bem, Edson. Isso é extremamente importante falarmos, e importante falar que falar sobre o suicídio responsavelmente não vai induzir o suicídio. Mas falar sobre suicídio de uma maneira irresponsável é perigoso. Continua sendo perigoso.
Uhum.
Então, quando a gente mostra todos esses dados, as pessoas se alarmam, né? Ficam extremamente preocupadas. Nossa, é muito suicídio, é muita gente. A gente tem que lembrar, assim, que o ato em si, no mundo, pela quantidade de pessoas que têm doenças mentais, ele não é um dado absurdo, ele é um evento, que é só 2% das pessoas que têm doença mental que suicidam. Uhum. Mas veja só, as pessoas que têm óbito por suicídio, 100% praticamente têm doença mental.
É isso que eu ia lhe perguntar.
Explicando melhor isso, os estudos mostram que é o seguinte, praticamente 100% das pessoas que morreram por óbito por suicídio têm doença mental. No entanto, não é todas as pessoas que têm ideias de suicídio que cometem o óbito, que vem ter o óbito por suicídio. Uhum. Então, esse diferencial ele é importante. Tá? E falar sobre suicídio ainda pode continuar sendo um problema se quem for falar sobre isso não tiver a preparação adequada para fazer isso. Por quê? Porque a gente precisa falar sobre isso, mas mostrar para quem está com ideias de suicídio, com ideação suicida, com pensamento suicídio, que a regra é tratar, melhorar e resolver o problema. Tem pessoas que apresentam quadros de ideias de suicídio e que têm depressão. Uhum. Muito bem. A regra, quando se trata uma depressão, é a pessoa ter uma boa melhora e pode ficar melhor do que antes. Então, temos que mostrar para quem tem esse tipo de pensamento que ele é fruto de alguma doença, sim, não de fruto da realidade de vida dele. E que aqueles que procuram ajuda e que fazem o tratamento, eles ficam muito melhor do que antes.
Uhum.
Sente muito melhor, volta com um padrão de vida em que ele realmente compara e fala assim, nossa, como é que eu podia pensar nisso? Olha, você pensava nisso porque estava doente. Então, uhum, a gente precisa, quando encontra alguém que tem pensamentos em suicídio, não apenas falar, mas agir. Então, o primeiro ato que você tem que fazer quando alguém fala em suicídio é grudar nessa pessoa.
Sim.
Cola nela, gruda nela, igual um grudezinho mesmo, né? Para poder esperar que a pessoa passe o impulso do pensamento e você estando grudado nela, ela não vai cometer.
Uhum.
Se ela não vai cometer esse ato de tirar a própria vida, essa tragédia, o que é que a gente tem? Tem a chance, então, em seguida, de levar essa pessoa para obter ajuda. E aí, sim, a gente tem que correr atrás para obter ajuda para essa pessoa. E o primeiro passo é verificar se essa pessoa tem um quadro psiquiátrico. Portanto, você tem que levar essa pessoa a um médico, de preferência, claro, óbvio, ao médico psiquiatra.
Uhum.
E aí, essa pessoa pode obter ajuda, ser tratada e nunca mais ter esse pensamento na vida. Porque esse tipo de pensamento, ele é fruto de uma doença. Uhum. Porque ela desvirtua a sua forma de ver o mundo. A doença modifica o seu jeito de pensar. A doença faz com que você tenha uma outra forma de enxergar a vida. Aí sim é problema, porque está adoecido. Uma vez tratado, esse pensamento cessa. Então a mensagem, toda vez que falarmos de suicídio, é falar a mensagem correta. Olha, você pode obter ajuda, você pode ser ajudado, você está tendo algo que está modificando a sua forma de pensar e que está te levando a um pensamento errado. Então vamos tratar, vamos ter ajuda, vamos mudar a sua vida fazendo o tratamento adequado para que você possa viver melhor.
Pois é.
E essa é a mensagem que a gente precisa passar.
Uhum. Pois é, doutor, o senhor falou que praticamente 100%, quer dizer, uma quantidade quase que total dos casos de suicídio ocorrem com pessoas que têm, né, um transtorno aí, uma doença psíquica. E aí eu pergunto ao senhor o seguinte, esses casos, as exceções, muitas vezes, por exemplo, a gente fica sabendo que são pessoas, acontece pessoas com... que pessoas que tiveram, por exemplo, uma notícia muito bombástica ou que sofreram uma perda muito grande ou que receberam o diagnóstico de uma doença terminal, por exemplo. Quer dizer, esses casos, essas pessoas, muitas delas já tinham uma predisposição e esse, digamos, essa notícia ou essa ocorrência é uma espécie de chave de ignição que colocou o processo para funcionar, né, nesse pensamento suicida, ou de fato há pessoas que nunca tiveram essa ideia e diante de uma tragédia na vida podem ter esse tipo de pensamento?
Muito bem. A sua colocação foi perfeita e fácil e agora de eu poder fazer a minha intervenção. É exatamente isso. Você tem uma predisposição, você tem uma doença, você já tem um quadro e um fator externo, que a gente chama de fenótipo, né, que é o meio ambiente, ele atua apenas como um fator desencadeador. E aí há a explosão do quadro em si, e é que tem o ato impulsivo de buscar dar alívio àquela dor, àquele sofrimento, de uma forma errada. Porque a maneira de dar alívio à dor, ao sofrimento, é cuidando, é tratando, é saindo daquele quadro que a pessoa entrou. E aí pensa que dá fim na vida é resolução. Não é resolução. Jamais isso resolve nada. Porque os problemas das pessoas que ficam também, né, vão aumentar. Você vê que quem tem óbito suicídio, 6 a 9 pessoas que estão ao lado dela vão sofrer, vão ter consequências graves, e ela em si não resolveu nada, porque ela só ela morreu, arrasa com a vida aí de um monte de gente, e ela não deu a chance de fazer o que precisava, que é o quê? Tratar o que está levando a ela ter o pensamento doentio. Isso é igual a dor de dente, né? Que você vai fazer o quê? Simplesmente pegar e arrancar o dente? Não, você vai tratar o dente, você vai cuidar primeiro. A gente não vai para o ato final, a gente tem outros atos antes e que vai fazer essa mudança e vai ajudar as pessoas e volta a ter uma vida normal.
Quer dizer, o ato em si que leva, né, o que leva as pessoas a cometerem o suicídio são vários fatores. Quer dizer, no caso, o senhor enumera aí a questão psíquica como um fator preponderante ou fator que desenvolve esse pensamento. E aí nós temos fatores externos, ou como o senhor disse, o fenótipo, que faz esse processo ser, digamos, destampar a rolha, como por assim dizer, né? Tirar ali o que vai cometer isso. Agora, hoje, se eu ver que as pessoas, elas estão, a população de um modo geral, até pelas pesquisas que se fazem a respeito, elas estão buscando mais ajuda psiquiátrica, porque antigamente a gente tinha muito aquele conceito completamente equivocado de que as pessoas que buscavam ajuda de um psiquiatra é porque estavam loucas, né? E hoje eu acho que, pelo menos a minha visão, até de pessoas que estão à minha volta, é de que as pessoas hoje perderam um pouco esse preconceito de procurar o psiquiatra. E essa minha percepção é correta, doutor Antônio?
Você está correto, sim. Há uma diminuição do estigma. Esse trabalho de combater o estigma, a gente faz 365 dias por ano. No mês de setembro, a gente apenas concentra seus esforços com o Setembro Amarelo. Por que que tem mudado? Porque a gente tem combatido o estigma, a gente tem lutado contra o estigma, mas ainda está longe do ideal. Para você ter uma ideia, nossos profissionais de saúde que ainda têm preconceito contra o psiquiatra, contra o tratamento psiquiátrico, contra os medicamentos, contra a busca de ajuda, ainda negam que a doença mental existe. E negando que a doença mental existe, fazem com que as pessoas não procurem ajuda, porque se a doença não existe, por que que eu vou procurar ajuda? E isso é preconceito ainda que existe, mas quebrou muito, ajudou muito. E a mídia é uma das maiores responsáveis por isso, quando ela nos ajuda a fazer esse combate ao estigma.
Pois é, exatamente, é um aspecto bastante importante nisso. Agora, doutor Antônio, quanto a gente pode afirmar, e se existe dados sobre isso, que a questão de abuso de substâncias, eu estou falando especialmente de álcool e drogas, seja o desencadeador desses processos e até a causa deles. Quer dizer, de um certo modo, o abuso de substâncias tóxicas, né, ou toxicômicos, ele pode iniciar um processo de uma doença psíquica, e aí e também no caso de a pessoa que tem a predisposição, ele pode ser esse fator externo que o senhor mencionou na resposta anterior?
Olha só, você fez várias correlações e eu vou tentar iniciar por uma, senão eu posso não dar a resposta adequada. Dentro das causas de suicídio, nós temos em primeiro lugar as chamadas transtornos afetivos, que entra depressão, bipolaridade, etc. A segunda causa de suicídio são transtornos por abuso de substâncias psicoativas, e que inclui aí o álcool e outras drogas. Então, é claro, bem claro já que o próprio uso que vem das substâncias psicoativas e os transtornos que advêm do uso dessas substâncias é o segundo maior fator causador do óbito por suicídio.
Uhum.
Então é gravíssimo, é uma situação que a gente precisa cada vez mais combater. No Brasil nós lutamos imensamente para combater o uso do cigarro. Nós tínhamos praticamente metade da população que fumava.
Uhum.
Hoje nós temos apenas 11,5% dessa população. Nós agora devemos combater ao máximo, orientando as pessoas sobre o uso de álcool e também das outras drogas. Ao invés de pensar em liberar drogas, a gente tem que pensar muito seriamente em cada fazer o que fizemos com o cigarro. Fazer restrição, dificultar o acesso, porque aí a gente vai salvar muita vida. Porque realmente o álcool e outras drogas são extremamente prejudiciais para a saúde física e mental.
Pois é, doutor Antônio, eu queria que, para a gente fechar essa nossa conversa, o senhor deixasse uma mensagem aqui no nosso programa, para o nosso ouvinte, né? E, inclusive, como eu disse, né, a gente hoje tem avanços aí muito importantes, como o número nacional que o CVV já possui, quer dizer, já facilita, inclusive, as pessoas no contato com o CVV de todo o país. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso ouvinte, né, que a respeito desse tema, da importância dessa campanha do Setembro Amarelo, para que, enfim, uma mensagem sua para o nosso ouvinte, para a gente fechar o nosso papo.
Ok, Edson. O que nós precisamos entender é que o suicídio é emergência médica. Quem tem pensamento em suicídio, quem tem ideia de suicídio, quem pensa sobre suicídio, tem que procurar ajuda médica. Não adianta nenhuma outra ação que não seja o acesso ao médico, acesso ao tratamento. Nós precisamos, no momento, quando a pessoa tem esse tipo de pensamento, é chamar o SAMU. A gente precisa ter acesso à ajuda, ter acesso ao tratamento. A questão, por exemplo, de outras ações, centros espíritas, Rotary, Lions, CVV, isso é apoio. Apoio não garante que as pessoas não irão morrer. A gente garante que a pessoa não vai morrer parcialmente se for para uma emergência médica. E nem pode dizer que 100% será garantido. Mas com certeza não tem garantia nenhuma que ações apenas de falar sobre esse assunto vai resolver. Nós precisamos agir, agir intensamente, agir rapidamente para poder salvar a vida das pessoas. Então, suicídio é uma emergência médica. Agora, toda a sociedade envolvida é importante, que qualquer ação que você segure, que grude na pessoa, que não o deixe suicidar, é importante, mas não pode esquecer, é emergência médica. Assim como é emergência médica quando um produto químico cai em seu olho, quando você quebra uma perna, quando você tem um infarto, são todas ações que levam à morte se você não cuidar adequadamente da pessoa. Então é isso que nós precisamos passar para que as pessoas possam cuidar e entender, perder o preconceito e ir para uma emergência médica, chamar o SAMU, ter ajuda imediata.
Dr. Antônio Geraldo da Silva, que é o presidente eleito da Associação Psiquiátrica da América Latina e também coordenador nacional da campanha Setembro Amarelo. Dr. Antônio Geraldo, muito obrigado pela participação aqui conosco e viva a vida.
Muito obrigado a você pela oportunidade e nos ajude sempre, durante todo o ano, para fazer a prevenção do suicídio e também para combater o estigma. Muito obrigado mesmo.
Obrigado, obrigado, senhor, pela participação. Tá aí, doutor Antônio Geraldo da Silva participando com a gente aí, falando, né, sobre esse tema espinhoso, mas que realmente é necessário. Portanto, fica aí o conselho, fica aí a dica, né, do doutor Antônio, da importância de você buscar ajuda médica sempre, porque, como ele disse, né, o pensamento suicida não é uma patologia, é uma doença e precisa ser tratada adequadamente. E agora é hora da gente falar de livros.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Bom, a gente vai falar de Lima Barreto aqui com o Beto Seabra. Beto, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Tudo bem?
Tudo jóia, tudo certo. Recordações do escrivão Isaías Caminha, do escritor Lima Barreto. Completa aí 100 anos de publicação?
Na verdade, os 100 anos de publicação ano que vem. Mas só que esse livro, ele saiu antes de ser publicado em brochura, ele saiu em capítulos numa revista chamada Floreal.
Uhum.
Né? Então ele saiu em 1808. Daí faria 110 anos esse ano. Depois ele, como ele não conseguiu editoras no Brasil, porque o livro foi muito polêmico, o Lima Barreto arranjou mais inimigos do que amigos com esse livro, ele não conseguiu uma editora para publicar no Brasil. Teve que buscar um editor na Europa.
Uhum.
Então em Portugal, um editor português gostou do livro dele e resolveu lançar no Brasil. Mas isso é só uma história para saber um pouco como é que já foi conturbado esse primeiro livro do Lima Barreto, né, Edson?
Sim. E esse livro, ele foi mas ele foi antes do Quaresma?
Não, é o seguinte, é bem antes, é o primeiro romance dele.
Ah, tá?
É o primeiro romance. O Lima Barreto, ele era um escritor pouco conhecido, era uma pessoa assim, né... que não fazia parte do métier literário, então ele queria um livro que causasse algum impacto. Então o Recordações, de certa forma, é quase um libelo, ele lança um livro para provocar. Então o livro critica a imprensa, critica o meio político, critica até as modas teóricas da época, positivismo. Então ele escreveu um livro para provocar polêmica, para ver se conseguia aparecer na roda literária.
Uhum.
Só que o livro foi tão polêmico que a imprensa resolveu silenciar sobre ele. Então o livro não teve a repercussão que ele esperava que tivesse. Anos depois dele ter lançado Triste Fim de Policarpo Quaresma e A Numa e a Nifa, outros livros dele, é que os críticos foram ver a importância de Recordações para a literatura brasileira. Mas no começo foi um silêncio total. Assim, isso deixou ele muito... muito angustiado, né? Até depressivo, porque ele depositou muita esperança nesse livro e, no entanto, foi um silêncio geral. Mas era de se esperar, né? Porque ele realmente é um livro muito interessante, mas é um livro, assim, em que ele não perdoa ninguém. Ele bate, ele sai batendo todo mundo, né?
Uhum.
Critica a imprensa, critica o meio literário. Me chamou a atenção falar desse livro aqui, porque ele fala muito também da própria Câmara dos Deputados. E só rapidamente contando a história do livro,
uhum.
Isaías Caminha, ele mora no interior do Espírito Santo, com a família dele, né? O pai já morreu, a mãe pobre, ele resolve ir para o Rio de Janeiro conseguir emprego, para melhorar de vida. E ele leva uma carta de um coronel lá da região, que pede um emprego para ele, pedindo para um deputado,
sim,
eleito lá pelo Espírito Santo. Ele chega lá para procurar o deputado com a carta na mão pedindo um emprego. E esse deputado bota ele para correr, fala, não, vai fazer concurso, vai estudar, esculhamba com ele. E aí ele fica decepcionado e vai para a rua, começa a procurar a forma de sobreviver, e aí começa todo o desencanto dele, vendo a sociedade, veio do Espírito Santo pensando, né, que seria uma coisa, que os estudos que ele tinha adquirido lá abririam portas para ele, mas não era bem assim. Então aí ele começa a descrever a vida dele no Rio de Janeiro. É um livro muito interessante, porque ele é o primeiro livro do Lima Barreto, é considerado uma espécie de pré-modernismo, né? Onde ele começa a colocar um jeito de escrever que já se veria depois do modernismo. Então, por isso que hoje ele está sendo revalorizado aí nessa discussão da obra dele.
O Beto, o fato de o Lima Barreto retratar personagens que trabalhavam em repartições públicas, o Quaresma era um exemplo disso.
Isso.
Isso tem um pouco a ver com a crítica dele? Isso também faz parte do universo crítico dele às instituições, aquilo que ele... Né? Como é que você avalia esse lado aí?
O Isaías Caminha também, ele começa trabalhando num jornal, o Globo, né, que na época não é o Globo que a gente conhece hoje, não. Era um jornal, na verdade, os pesquisadores dizem que na verdade era o Correio da Manhã,
da
época, né, que o Globo nem existia na época ainda, em 1808, quando o livro foi lançado. O Globo nem existia ainda. Então eles acreditam não, dizem que era o Correio da Manhã, que era o jornal mais importante da época.
Sim.
Começou no jornal, depois, como quase todos os jornalistas da época, ele consegue um emprego público usando o Isaías, não o Lima Barreto, né?
Sim.
O Lima Barreto entrou para o concurso público, mas o Isaías Caminha consegue um emprego usando o jornal para isso. Então isso já é uma forma de criticar essa relação promíscua entre o serviço público, a política e o jornalismo, né? Não era muito comum ter concurso público naquela época, né?
Uhum.
A maioria das pessoas entravam por indicação, por apadrinhamento.
Exatamente.
Então ele faz essa crítica. E faz também uma crítica em outro nível, menos no Isaías Caminha e mais no Policarpo Quaresma, a questão da burocracia, né? Do homem que quer que quer se contrapor ao que está estabelecido, né? Você lembra do Policarpo Farias, ele queria mudar o Brasil, queria transformar o Brasil numa grande potência. Tudo que ele ia fazer esbarrava em alguma coisa, né?
Exatamente.
Policarpo Farias era um major.
E até no próprio presidente da República, né? Porque tem aquela cena clássica do livro que ele encontra no Floriano Peixoto.
É.
E o Floriano Peixoto vira para ele e fala assim: você é um visionário, Quaresma.
É. Isso mesmo. É. Pois é. O Policarpo Quaresma já é um livro mais literário,
uhum.
Vamos dizer assim, né? Ele já está mais sofisticado. Como literatura, ele é muito melhor do que Isaías Caminha. Mas Isaías Caminha tem essa coisa de ser uma novidade.
Sim,
o primeiro
sim.
livro do Lima Barreto. Tanto é que o José Veríssimo, que era o maior crítico literário da época, escreveu dizendo que, vou ler aqui rapidamente um trecho que ele fala aqui. Então, me parece que no período aqui noticiado, 1809, né, quando foi lançado em brochura, houvesse em nossa ficção de prosa, particularmente nossa novela, produzido nada mais interessante como novidade
uhum.
e como esperança do que as recordações do escrivão Isaías Caminha, do novo escritor Lima Barreto. Então,
bacana.
Quer dizer, o livro foi muito criticado por ser um livro muito panfletário, por fazer muitas críticas a diversos grupos, mas o Zé Veríssimo, que era o principal crítico da época, já via ali alguma coisa que mostrava que era uma novidade.
Estava
nascendo um grande escritor ali. É o olhar do crítico competente. Né?
Viu o potencial, né? Exatamente. É.
Potencial,
bacana isso.
É.
Beto, qual a edição que você recomenda desse livro?
Pois é, tem várias edições. A edição que eu leio, tem até no Kindle agora, versão eletrônica, né?
Uhum.
A versão que eu leio é a versão editada pela Nova Aguilar, que é da prosa completa do Lima Barreto, né?
Sim.
Eu gosto dessa edição, para quem puder acessá-la, porque ela tem muitas notas, tem todos os prefácios que foram publicados ao longo das edições, então eu gosto muito dessas edições completas. Inclusive,
uhum.
é interessante essa edição que eu tenho, porque ela publica um texto da Lavra do próprio Lima Barreto, escrito 8 anos depois, ou
uhum.
seja, 1916, onde ele fala no que deu a vida do Isaías Caminha.
Ah, que legal.
Então é como se... Isaías Caminha é um personagem de ficção, claro, mas é como se ele tratasse ele como se fosse um personagem real.
Real.
Então ele fala, 8 anos depois, Isaías Caminha está bem, conseguiu um bom emprego, deixou de ser escrivão e pensa até em ser deputado. Interessante. Então eu gosto dessas edições mais ricas, porque você acompanha todo o percurso do escritor e da obra, né?
Bacana,
mas tem várias edições. Qualquer edição eu acho que vale a pena ser lida, Edson.
Recordações do escrivão Isaías Caminha de Lima Barreto, tema do Beto Seabra hoje.
Acaba de completar 110 anos, isso.
É, lançado há 110 anos aí, falando um pouco
e
sobre esse livro aí. Que é
e continua importante. Sempre atual, viu?
Sempre atual, com toda certeza. É, Lima Barreto é sempre atual, né?
Impressionante. E todas as críticas que ele faz são atuais.
São muito atuais. Verdade. Beto Seabra, muito obrigado mais uma vez por participar do programa aqui com a gente. Grande abraço.
Grande abraço, tudo de bom, tchau.
Tudo de bom, tchau, tchau. Tá a participação do Beto Seabra, portanto, se você não tem, né, leia, as recordações do escrivão Isaías Caminha. E a gente vai fechar o quadro, o nosso bloco aqui com um pouquinho de música. Vamos tocar aí mais uma canção, a Era Glacial. O Tim Maia, quando fez esse disco em 95, tava com medo aí do mundo virar uma era glacial, ia voltar o frio, né? E o pessoal fala que depois do efeito estufa, o que ia acontecer é que nós íamos perder todo o aquecimento e ia se tornar a era glacial. Aí ele fala desse terceiro milênio nessa música. Olha só um pedaço aí pra gente ouvir.
Se prepare pro frio, frio que está pra chegar. Se prepare, meu filho, filho, vamos chegar. Chegou nova era glacial, terceiro milênio, milênio sensacional, milênio sensacional, milênio sensacional. Todo mundo sabe, mas ninguém quer dizer. Não é responsável por que acontecer. Se prepare, garota, sem shortinho, sem bustier, muita roupa pesada,
quente pra se aquecer. Chegou novo tempo, tempo pra meditação, solidariedade, muita paz no coração, muita paz no coração, muita paz no coração.
E o Tim Maia com a nova Era Glacial aqui na sua Rádio Câmara no Feijoada Completa. Intervalo, já voltamos.
Feijoada Completa.